ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional para todo o país, nesta terça-feira, 25 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o Wagner Gomes. E o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Por aí um super clássico das Américas, jogaço de bola a partir das 9 da noite, a bola rola para Argentina e Brasil. Estarei por aqui para contar essa batalha, verdadeira batalha, né? Principalmente depois de tudo que o Rafinha falou. 8h45 começa o show de bola nacional e eu quero a sua participação, hein? Mensagem de texto no WhatsApp da Nacional, 2197-119-9966, 2197-119-9966. Me diz aí, Quem que vai ganhar hoje? Brasil ou Argentina? Você está apostando na seleção brasileira? Então manda sua mensagem de texto aqui para a Rádio Nacional. Vamos começar falando então da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior falou sobre o seu trabalho e garantiu que o objetivo ainda é evoluir.
Não existe um teto para ninguém. Todos buscam sempre um trabalho de excelência. Futebol, na minha concepção, sempre foi assim. Nós temos processos a serem respeitados para que se atinja resultados. É o que nós estamos procurando fazer a cada momento, trabalharmos, modificarmos e tentarmos correções de erros, buscando mentalizarmos todos os acertos que temos tido. Eu acho que coisas boas já aconteceram, outras que ainda faltam acontecer. Naturalmente que ninguém está ou estará satisfeito em momento nenhum. Eu me lembro, inclusive, quando você coloca que o futebol, de um modo geral, ele tem naturalmente essa veia saudosista, mas acima de tudo, se vocês pegarem as matérias daqueles momentos, sempre existiram grandes contestações. Então nós temos que ter todo esse cuidado para que possamos equilibrar sempre e buscarmos em campo resolvermos os nossos problemas. É assim que nós estamos trabalhando e buscando a melhor condição para a seleção.
Dorival também reafirmou o principal objetivo da seleção brasileira e garantiu que dias melhores virão.
O nosso objetivo principal nesse instante é justamente buscarmos a nossa classificação. Era isso que todos pediam. Quando nós aqui chegávamos, a situação era bem complicada. E aqui eu não culpo ninguém. É o momento. Era aquilo que estava acontecendo. Nós tínhamos consciência, assumimos uma situação e vínhamos. A cada data FIFA, nós vínhamos conseguindo aí ganharmos ou angariarmos aí uma posição. Eu acho que damos um passo importante, sim, ainda não satisfeitos com aquilo que nós estamos realizando, é natural. É um trabalho que está tendo aí agora a 15ª partida. Eu olho aí as equipes do futebol brasileiro que estão todos os dias em campo, todos os dias com treinamentos, e nós vemos aí algumas equipes ainda no início de temporada praticamente e buscando ainda se encontrarem, mesmo trabalhando todos os dias. E nós já estamos aí indo praticamente para o quarto mês do ano. Então, assim, de um modo geral, eu acho que nós estamos caminhando, talvez não a passos que muitos queriam, mas dentro de um contexto muito seguro, muito equilibrado, e que eu não tenho dúvidas que os resultados melhores ainda estarão ou estão por acontecer. E eu confio muito em tudo que está sendo desenvolvido e realizado internamente dentro da seleção brasileira.
Só que o Dorival vem recebendo muitas críticas, a seleção não consegue desenvolver, performar bem, tem sido falado muito sobre isso. E o Dorival se defendeu dessas críticas.
Eu vi companheiros sendo questionados, eu vi atletas sendo questionados, grandes atletas sendo cobrados, sendo questionados, e o tempo se encarregou de colocar as coisas tudo no devido lugar. Se eu não tiver esse entendimento de, depois de tanto tempo trabalhando com futebol, entender o meio que eu viva, a forma como todos pensam e aquilo que se é cobrado, eu não teria nem aceito o convite da seleção brasileira e talvez não daria sequência à minha carreira após atleta como um treinador de futebol. Se eu abracei tudo isso é porque, graças a Deus, eu me preparei muito para um momento como esse e não passei por cima de ninguém, não pisei em ninguém, não sugestionei nada, ao contrário, sempre valorizei muito a minha classe, a minha categoria, luto por ela e acredito que esteja num caminho. Me cobrem ao final de tudo, de todo esse processo. O início, às vezes, ele é bem trabalhoso e poucos entendem, mas afinal de tudo isso aí, de repente, pode ser muito diferente daquilo que todos estejam observando nesse instante.
Não precisa nem pedir, né, Dorival? Certamente vai ser cobrado ao longo do processo e no final do processo. Lembrando que hoje o Brasil não pode contar com o goleiro Alisson e o volante Gerson. Os dois lesionados foram, inclusive, substituídos na relação. O zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, os dois suspensos pelo cartão amarelo, pelo segundo cartão amarelo. E os volantes João Gomes, Ederson, goleiro Everton e o zagueiro Beraldo foram os substitutos. Luciana Zogaib está aqui comigo até às 18h30 da noite. E aí, Lu, tua expectativa para hoje? O que você achou das mudanças do Dorival, primeiramente? Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Bom, a expectativa é muito boa. Assim, tem todos os ingredientes, né, que esse jogo precisa, né? Um jogo, um super clássico como esse, fora de casa. E aí botaram pimenta. Não sei se isso é bom para o Brasil, né? Nesse momento que o Brasil não vem bem, a Argentina. Mas, por outro lado, também é o Brasil conseguindo, né, uma vitória fora de casa, pode ser uma mudança, né? Pode ser aí, quem sabe, o que falta, né, para realmente essa engrenagem aí rodar melhor a favor da seleção, né? Destravar algumas coisas, principalmente em relação à confiança, né? Trazer, né, como o Dorival desde o começo vinha falando, que queria trazer a torcida para junto da seleção, e tudo isso fica muito difícil com a falta de resultados e o futebol até que a seleção não vinha apresentando. Com relação às mexidas, eu achei interessante, achei legal, inclusive no jogo contra a Colômbia, né, quando ele fez ali algumas substituições, o Brasil melhorou em campo. Ele vai começar, né, com o Wesley na lateral direita também, então acho que o Wesley tá com muita fome, né, muito assim, um garoto novo, bastante apetite aí para se estabelecer. Vamos ver, eu acho que é um jogo muito difícil pro Brasil, né, a gente não ganha lá faz muito tempo. Mas todo tabu tá aí para ser quebrado,
com,
né?
Certeza.
E quem sabe possa ser hoje, acho que vai dar um gás especial e o Brasil precisa, né, realmente, porque a Argentina tá tranquila, né? Até pode se classificar antes mesmo de entrar em campo, né? Caso a Bolívia empate o jogo, o Uruguai não vença, né? Então, com isso, a Argentina pode entrar assim classificada, pode ser um fator, mas eles também vão vir mordidos.
Com certeza vão, ó, Bento no gol. Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, e as novidades são Bento, Wesley e o Murilo. Meio campo com André, Joelinton e Rafinha, são duas mudanças, né? O André e o Joelinton. E na frente, Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha, é outra mudança. O João Pedro foi muito mal, Matheus Cunha entra no time.
Pois é, essa parte da frente aí do Brasil, né? Eu acho que pode dar um caldo melhor, vamos ver. Eu acho que essas mudanças vão dar um gás interessante aí para a seleção. Vamos ver se em campo realmente vai corresponder, né, a essa expectativa.
Vamos ouvir também o Lionel Scaloni, técnico campeão do mundo com a seleção argentina. Ele falou sobre as declarações do Rafinha ao canal do Romário no YouTube. Pediu que se tenha um clima pacífico no Monumental de Núñez esta noite.
Não profundizei nas declarações dos jogadores.
Eu não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que comentaram. É o Argentina e Brasil, é sempre um jogo importante, mas é um jogo de futebol. E eu me recordo da imagem da final da Copa América de 2021, onde Messi e Neymar estavam sentados na escada do Maracanã. É essa imagem que temos que lembrar a todos. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos. São 90 minutos, um jogo dentro de campo que todos querem ganhar. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro. Joguei com um monte deles e me dei muito bem com todos eles. Não temos por que passar daí e isso não vai passar daí. E o tema racismo está totalmente fora da nossa cabeça. Não existe essa palavra. Espero que as pessoas que vão ao estádio mais tarde estejam apoiando a seleção argentina para que não tenhamos que dar mais voltas sobre esse assunto.
E nada mais. É um tema que não tem que ter maior importância que essa.
É, sobre o time que entra em campo logo mais, Leonel Scaloni não quis dar pistas sobre possíveis mudanças na Argentina.
Será muito parecido ao do outro dia, com o ingresso de Rodrigo.
Não posso confirmar o time, mas ele será muito parecido com o que enfrentou o Uruguai, talvez com a entrada do Depô. Vamos ver se fazemos uma ou duas mudanças. No final de semana treinamos pouco, igualamos as cargas dos que participaram de um jogo-treino contra o time sub-20 e dos que enfrentaram o Uruguai. Hoje vamos nos aprofundar sobre essa questão e tomar a decisão final.
Aprofundizaremos e tomaremos a decisão final.
Bom, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez no gol, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, são os defensores, né, a linha de quatro da zaga, Depol, Paredes, Enzo Fernandes e McAllister, com o Thiago Almada e o Julián Álvarez, sem o Messi, sem o Lautaro, mesmo assim é um timaço, né, Lu?
É, realmente, a volta também aí do Depol, né, é uma peça importantíssima para a equipe, mas perde bastante, né, sem o Messi sem o Lautaro, mas ainda assim uma seleção muito forte, é campeã mundial, jogando em casa, praticamente já classificada, tranquila. É, a responsa é do Brasil. O Brasil vai precisar tentar, né, correr atrás aí desse prejuízo que se colocou, né, nessas eliminatórias, apesar que a gente sabe que não se classificar para a Copa seria assim tem que se esforçar, né, para não conseguir se classificar. Mas ainda assim a gente quer mais, né, do que somente a classificação. A gente quer ver o Brasil realmente se encontrando, jogando futebol bonito, porque a Copa tá logo ali, né?
Ô Lu, vamos fazer um quem é quem bem rapidinho, quero a tua opinião. Dibu Martínez ou Bento?
Dibu Martínez.
Aí na lateral direita da Argentina é o Molina, na lateral direita do Brasil, Wesley.
Eu vou no Wesley.
Wesley hoje vai ter que atacar, mas vai ter que atacar com parcimônia. Os dois zagueiros da Argentina, Romero e Otamendi, no Brasil tem Marquinhos e Murilo. Que dupla você fica?
Olha, boas duplas dos dois lados, mas vou ficar com Romero e Otamendi.
É, Romero e Otamendi, eles estão bem entrosadinhos também, né?
É.
Já de bastante tempo. Lateral esquerdo, Tagliafico na Argentina, Arana no Brasil.
Tagliafico.
É melhor mesmo. Pelo menos eu também acho. Meio campo, tem André, o primeiro volante da seleção brasileira, e o da Argentina é o Depol.
Depol,
né? É, cara, complicado, porque se a gente vai fazendo quem é quem, a gente vai dando uma desanimada.
Fosse o Gerson.
Era diferente. Paredes na Argentina e Joelinton.
Paredes.
Terceiro homem do Brasil, no caso no meio-campo, pra hoje, dá pra dizer que é o Rafinha, vai. Então, Rafinha de um lado, Enzo Fernandes do outro.
Aí vou no Rafinha.
Rafinha hoje é um dos melhores do mundo. McAllister, que é um jogador muito talentoso também. Dá pra gente comparar aqui, de repente, com o Rodrigo?
Vou de Rodrigo.
Também vou de Rodrigo. Se bem que eu não tô votando. Vinícius Júnior, de um lado, Thiago Almada, do outro.
Vini Júnior. Ou seja, pra trás, Argentina. Pra frente, Brasil, né?
É o que tá dando. E pra fechar, no Brasil, Matheus Cunha. Na seleção argentina, o Julián Álvarez.
Aí não deu ficou certo. Vai o Julián Álvarez. Mas mesmo assim, ganhamos no ataque, perdemos na defesa. Pra frente, Brasil, salve a seleção, né?
Treinador, Lionel Scaloni ou Dorival Júnior?
Scaloni,
campeão do mundo. Então ficou assim pra Luciana: Dibu Martínez, Wesley, Romero, Otamendi, Tagliafico, Depol, Paredes, Rafinha, Rodrigo, Vini e
Julián
Álvarez. Então do Brasil tem Wesley, Rafinha, Rodrigo e Vini. É isso mesmo, né?
É.
Não dá pra ser tão diferente disso, não.
Pois é, estamos com algumas ausências importantes aí na nossa seleção, né? Mas Ainda assim, acho que por tudo aí, a Argentina é a campeã. Todos esses ingredientes, sim, aí, eu acho que podem também contribuir para o Brasil entrar com a vontade melhor aí para ganhar esse jogo.
Ó, 6h14, galera. Então, ó, a partir das 8h45 da noite, se liguem também aqui na Nacional. 9 horas, vou dar o recado com os comentários do Rodrigo Campos, as reportagens do Rodrigo Ricardo e do Molinari e o plantão da Nacional com o Cerqueirinha, o José Roberto Cerqueira. São 6h15 agora.
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
A Superliga Feminina de Vôlei entrará na fase dos playoffs das quartas de final. As equipes classificadas são SESI Bauru, que vai jogar contra o Fluminense, o Minas contra Paulistano Barueri, Maringá contra Praia Clube e Osasco contra o SESC Flamengo. A disputa é em melhor de 3 partidas e começa no dia 28 de março, às 18 horas, SESI Bauru contra o Fluminense e às 21, Minas contra o Paulistano. No dia 29, os outros jogos. A segunda rodada acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de abril. E a terceira rodada, para os jogos que forem necessários, serão nos dias 10 e 11 de abril. O tenista João Fonseca fez um jogo duríssimo contra o australiano Alex Minor. Depois de 2 horas e 31 minutos, o australiano fechou a partida válida pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami pelo placar de 3-2. Em 10 jogos, o brasileiro conseguiu 1 título e 7 vitórias. João está no top 60. Dará uma pausa agora para recuperação física.
Bom, e no atletismo, o jornalista Maurício Costa, nosso colega aqui na EBC, conversou com Vlamir Mota Campos, presidente reeleito da Confederação Brasileira de Atletismo, dentro do programa Estádio Primeiro Tempo dessa terça. Vamos conferir.
Quem está aqui do meu lado é o Vlamir Campos, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus.
O Vlamir foi reeleito como presidente recentemente e nesse fim de semana a gente teve a premiação também dos melhores da Confederação Brasileira de Atletismo. Premiou o Caio Bonfim, premiou a Valdileia Martins. Como é que foi essa premiação? Como é que está o atletismo para esse ano de 2025?
Legal, obrigado, Maurício. Evento histórico, onde é o Oscar do atletismo brasileiro, 10 categorias. Nós premiamos o Caio Bonfim, melhor atleta do ano, Valdileia Martins, melhor atleta feminina do ano, mas também teve atleta do desenvolvimento, que isso é muito legal. Nossas jovens promessas sendo premiadas, sendo reconhecidas e levando o Brasil ao topo do mundo. Isso que é muito legal também, pedagogia do exemplo, né, Maurício?
Isso aí. E a delegação brasileira voltando agora do Mundial Indoor. Como é que foi lá esse Mundial?
Foi legal. Mundial Indoor, competição extremamente forte, disputada em Nanjing, na China. Tivemos, como melhores colocações, 2 sextos lugares. Tivemos uma medalha de bronze no salto em distância, com o Almir Júnior, que já tinha sido vice-campeão mundial indoor, mas teve um problema com a sapatilha, uma questão de regra, acabou sendo desclassificado, mas foi um gigante e tenho certeza que vai ter uma temporada sensacional.
Agora, presidente, em primeira mão aqui, teremos competição importante no Brasil, aqui em Brasília?
Maurício, sensacional. Em primeira mão para todos vocês, 2026, o Brasil vai receber no dia 12 de abril, em Brasília, Campeonato Mundial de Marcha Atlética. Primeira vez no Hemisfério Sul, Maurício. Então é um evento gigante, um evento em Brasília, onde eu tenho certeza que os brasileiros brilharão.
O Caio vai jogar em casa.
O Caio vai jogar em casa, jogar com a torcida e mais uma vez, o Caio, esse gigante, um atleta fantástico, um ser humano fantástico que vem estimulando e a Marcha Atlética é o grupo de provas que mais cresce no Brasil hoje.
Bacana demais aí a matéria do Maurício Costa. Bom, resultados de hoje pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Angola perdeu para Cabo Verde por 2-1. A África do Sul venceu Benin 2-0. Nigéria e Zimbábue 1-1. Ruanda e Lesoto 1-1. Uganda venceu a Guiné por 1-0. Botsuana bateu a Somália por 2-0. Burundi venceu Seychelles por 5-0. Camarões 3, Líbia 1, Egito 1, Serra Leoa 0. Uma vitória complicada aí do Egito com Salah e Marmoush em campo. Sudão e Sudão do Sul empataram por 1-1. Nesse momento está rolando Argélia e Moçambique, está 1-0 para Argélia. Comores e Chad 0-0. República Democrática do Congo está vencendo a Mauritânia por 1-0. Senegal e Togo estão empatando 0-0. Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa. Jogos em andamento também. Gibraltar e República Tcheca. Está 2-0 para a República Tcheca. Tem um gol nesse momento sendo analisado aí pelo VAR. Israel e Noruega. Está 3-1 para a Noruega, com direito à participação aí do Haaland no jogo, mas não fez nenhum gol. Sorlot esse sim já fez o dele. Liechtenstein está perdendo para o Cazaquistão por 2-0, Macedônia do Norte e País de Gales 0-0, assim como Montenegro e Ilhas Faroe. Todos esses jogos que eu citei já estão mais ou menos com 30 minutos, 31 minutos do segundo tempo. Mais cedo, a Estônia venceu a Moldávia por 3-2 fora de casa. Eliminatórias aqui na América do Sul, só tem um jogo rolando. Temos 13 minutos do segundo tempo em El Alto, na Bolívia, 0 Bolívia, 0 Uruguai. Esse é o resultado que você citou, né, Luciano, que classifica a Argentina para a Copa. Né?
Exatamente.
Então, depende desse, né?
É.
E jogar lá na altitude de 250 mil metros é complicadíssimo.
Pois é, o Uruguai não vencendo, né? Aí já ajuda a Argentina, mas a gente tá precisando muito de ajuda, não, né? Mesmo pelas próprias pernas, tá indo bem, obrigado, né? Tá em primeiro lugar lá, tranquilo.
Tranquilamente. O Uruguai que entrou em campo com o time reserva, tá colocando aos poucos os seus titulares aí no segundo tempo. Já entrou o Darwin Núñez, o Pelister também, que é um jogador que atua com muita frequência. Lembrando que às 21h, além de Argentina e Brasil, tem Chile, Equador, Colômbia e Paraguai, e Venezuela e Peru. O que você aposta nessas partidas? Chile e Equador, pelo que a gente vem vendo.
Olha, eu acho que esse Chile e Equador aí talvez um empate. Colômbia vencendo.
O Paraguai.
E o outro jogo
Venezuela e Peru.
Venezuela.
Venezuela tem jogado um futebolzinho melhor. Até porque o Peru não tem renovação, né? O Guerreiro com 41 ainda joga.
Pô, loucura, né?
Pois é. Já tá há muito tempo já atuando o nosso querido Paolo Guerreiro, que fez gol na última rodada das eliminatórias sul-americanas.
Ídolo lá do futebol peruano, né?
É, com razão. E ídolo, quer dizer, não sei se é ídolo da torcida do Corinthians, já que a gente vai entrar aqui no assunto Corinthians e Palmeiras.
Gol do título,
mas o gol,
né?
do título mundial ele tem.
Isso aí tá no currículo, ninguém tira
dele, exatamente. Quinta-feira, hein, 9h15 da noite, decisão do Paulistão também aqui na Rádio Nacional, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians tem a vantagem do empate, venceu a primeira partida por 1-0 lá no Allianz Parque. O atacante Thales Magno garante que o Timão é muito forte jogando em casa.
Dentro de casa, com esse calor da torcida, com essa coisa, essa atmosfera diferente, então eu acho que todo momento a gente está bem preparado, bem ligado, porque qualquer bobeira do adversário a gente está ali pronto, perto do gol. Nós atacantes, os meios campos, olhando os espaços que tem dentro de campo com muito mais visão. Então eu acho que é muito importante. E com essa confiança, sabendo que dentro de casa a gente é muito forte.
Bom, já no Palmeiras, o lateral direito Mike pede que a equipe tenha tranquilidade para conquistar o título na casa do rival.
Sabemos que era um jogo de 180 minutos. O primeiro tempo da final já passou, agora tem o segundo tempo. Aí com a cabeça tranquila, e fazer o que o professor trabalhou essa semana, colocar ritmo, né, dentro de campo. Sabemos que vai ser difícil, como eu disse, mas vamos lá com tudo, porque sabemos que é uma final muito importante e que para todos nós é mais um campeonato que vai ficar marcado aí, né, na nossa história. Então vamos ir com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande.
E aí, Luciano, a tua expectativa para a final do Paulistão, né? Não chega a ser zebra, porque é clássico, obviamente não é zebra, mas todo mundo imaginava que o Palmeiras não perdesse o primeiro jogo.
Pois é, e aí perdeu, e agora tem uma pedreira pela frente, né? Porque o Corinthians em casa realmente é muito forte, como disse o Thales Magno, não perdeu nenhum jogo, né, nessa competição aí dentro de casa. E aí, assim, como a gente falava do Brasil e Argentina, né? Todos os ingredientes, né? Porque além dessa força em casa, o Corinthians, obviamente, que quer evitar esse tetracampeonato aí do Palmeiras, né? E já tem uma vantagem, é mínima, mas é uma vantagem, além do fato de estar junto da sua torcida, que certamente vai botar muita pressão. É uma possibilidade, realmente, do Corinthians levantar esse troféu e fazer com que o Palmeiras já entre aí no Campeonato Brasileiro.
Na pressão,
né? Porque, apesar de tudo, né? Apesar de todos esses últimos anos aí, muito bem, obrigado também com muitos títulos, a pressão para cima do Abel é sempre muito grande. Só faltou a palavra do Abel em relação à arbitragem, né? Porque o Palmeiras também chega nessa final aí, mas não sei se merecia estar lá não, hein?
É verdade. Inclusive, vamos falar sobre isso agora, né? Porque às vésperas dessa final, a Federação Paulista de Futebol admitiu que o lance capital que definiu a desclassificação do São Paulo e a classificação do Palmeiras nas semifinais foi fruto de um erro da equipe de arbitragem. Não é muito difícil também perceber, né, Federação? Abre aspas. A Federação Paulista entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada, fecha aspas, diz trecho do documento assinado por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. A entidade também reforçou a honestidade do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e de Rodrigo Guarizo do Amaral, VAR da semifinal, e lembra que eles estão sujeitos a erros. Ainda em sua resposta, a Federação promete melhorias na arbitragem. A entidade diz que investiu um total de 6 milhões e meio de reais na formação e desenvolvimento dos árbitros no ano de 2024. E aí,
Lu? A gente sabe que são passíveis de erros realmente. Desde quando começamos a adotar o VAR, era justamente para tentar minimizar esses erros, né? Sim. Mas ainda assim a gente vê que acaba sendo mais gente para errar, né? Ao invés de ser mais gente para tentar consertar, acaba sendo mais gente para errar, infelizmente. Ainda precisa realmente evoluir, não à toa tá sendo gasto aí uma grana para isso. E assim, a gente tem que acreditar sempre nessa questão, né? Ele reforçar a honestidade, acho que assim, é meio que, pô, se não tiver honestidade, aí realmente acabou, né?
Aí acabou
total. E a questão dos erros é isso, é tentar minimizar, utilizar o VAR da maneira correta, para que a gente não tenha essas injustiças. E aí, como eu disse, né, faltou, porque o Abel sempre reclama muito da arbitragem contra o seu time, e nesse caso que foi a favor, ele passou batido.
Ô Luciana, pra gente fechar o programa, qual é o teu clássico Brasil e Argentina inesquecível, hein? Tem algum?
Tem, é aquele que o Adriano, né?
Copa América.
É
que o Adriano faz no último minuto e leva pros pênaltis.
Eu lembro, esse aí foi pra mim o inesquecível pro lado positivo e teve o inesquecível pro lado negativo, né, na Copa de 90. É que eu chorei, inclusive eu era bem pequena assim, chorei, foi a primeira vez assim que eu chorei pela seleção ali naquela eliminação. Então tem as duas faces aí.
São 6h26. Valeu, Lu.
Valeu, André. Até a próxima.
A gente vai fechar o programa relembrando momentos desse grande clássico sul-americano. Primeiro, o gol do Jairzinho contra a Argentina na Copa do Mundo de 74, com a narração do Paulo César Tênios. E depois o gol do Júnior, marcando o terceiro da seleção brasileira sobre a Argentina na Copa de 82, na narração do garotinho José Carlos Araújo. Valeu, encontro marcado. 8h45 da noite, tem Brasil e Argentina na Rádio Nacional. No Mundo da Bola volta amanhã, às 6. Valeu!
O gol nacional.
Preferindo o teste pelo comando do ataque, passou por mais outro, abriu para Paulo César, atenção, está pela meia esquerda, Paulo César, agora pela meia direita, para Paulo César, do Inter, rolou na frente para Jairzinho, teve as pernas presas, Jairzinho, caiu sentado, afastou a defesa, veio Zé Maria, roubou de Pabinton no peito e na raça, entrou na área, vai à linha de fundo, cruza, deu Jair de cabeça, gol!
Falcão tocou para Éder, corre e volta se bastante, tem que lutar contra o Guinho, deu cheguei na bola entregando para Júlio, o Brasil começa a bailar, o Brasil começa a jogar o seu verdadeiro futebol, e Júlio no comando para Zico, lutou contra Caldeirão, devolveu para Júlio, salve o goleiro.